Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma. Cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição número 59 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente abre falando do show da banda Beca Brinca, no SESI Londrina. Depois, a gente fala da oficina de declamação que acontece no SESC Cadeião Cultural. E a gente encerra com o álbum de estreia do músico Nilo Arruda. Na próxima quarta-feira, dia 1 de outubro, a banda Beca Brinca apresenta um show gratuito no SESI Londrina. Confira na reportagem. A banda Beca Brinca promete uma tarde divertida no dia 1º de outubro no Anfiteatro do SESI, a partir das 15 horas. No show, a Beca Brinca apresenta músicas e brincadeiras que estão presentes na infância das crianças. Além da Beca, fazem parte da banda o Luiz Bocão, também conhecido como Palhaço Arnica, o Miguel Matoso, também conhecido como Palhaço Pouca Sombra, e o músico Álvaro de Oliveira. Juntos, eles realizam um show diferente, que envolve muito estudo, pesquisa, prática com crianças no campo de arte e educação. A gente conversou com a pedagoga, pesquisadora da cultura da infância e cantora Rebeca Gombe, a Beca.
Oi, Alma Londrina! Que prazer falar com vocês. Eu sou a Beca, da banda Beca Brinca. Tudo bem por aí? Eu espero que sim.
A banda Beca Brinca é um projeto que busca defender a infância com um repertório que traz músicas tradicionais de oralidade brasileira e também músicas populares, conforme explica a Beca.
A banda Beca Brinca se trata de um projeto que busca defender a infância com tudo que ela merece, com toda a sua potência, sua ludicidade, com o seu pertencimento, com afeto, com escuta. No repertório, nós temos as músicas tradicionais da oralidade brasileira e também as músicas populares, que as crianças conhecem, os adultos conhecem. É para brincar junto, é para todo mundo se divertir e, principalmente, para os adultos, resgatar a criança que existe neles. É um show super interativo. É um show que faz com que a gente se desenvolva em várias linguagens, né? Tanto as brincadeiras de mão, as brincadeiras de sequências musicais, né? Com personagens, e é para todas as idades.
Sobre o show do dia 1 de outubro, Beca revela que a apresentação é para toda a família.
No dia 1º de outubro, nós vamos estar no SESI, no Anfiteatro do SESI, a partir das 15 horas. Contamos com todos vocês. A entrada é livre para crianças, as escolas interessadas, as famílias, enfim, a gente vai estar lá com um show incrível, totalmente interativo, para a gente brincar bastante e, principalmente, para a gente defender a criança. Afinal, tudo vira memória. E com esse show, a gente pretende realmente demonstrar para vocês o quanto que o brincar é a linguagem inerente das crianças e quanto que isso nos torna pertencentes de quem somos. Para quem já viu a banda Beca, não vai faltar a música dos capelães, o pega-pega caranguejo, ciranda-cirandinha, vai ter bastante sopa do neném, enfim, tá lindo, lindo, lindo. Vocês não podem ficar de fora dessa.
A gente agradece a pedagoga, pesquisadora da cultura da infância e cantora Rebeca Gombe, a Beca. Ela ainda mandou um convite e escolheu uma música para você entrar no clima e curtir o show.
Então, gente, dia 1º de outubro, às 15 horas, no anfiteatro do SESI. Todo mundo lá. Vamos brincar de montão. E a gente espera vocês, tá bom? E para vocês já irem aquecendo o corpo, vamos de Cacuriás? Vamos da música do Jabuti? Simbora, meu povo! Viva o brincar, viva as crianças! A banda Beca Brinca espera todos vocês. Dia 1º de outubro, lá no Anfiteatro do SESI. Beijo!
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Ele, 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 ele. Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Ele, 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 ele. Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Ele, ele, ele. Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Tô entrando.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Tô saindo.
Tô entrando. Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Tô saindo.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Tô saindo.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
No sábado, dia 27, o Sesc Cadeião recebe a oficina de declamação com a maringaense Érica Paiva Rosa. Confira na matéria. Uma oficina onde literalmente você coloca a voz e o corpo em jogo para planejar suas próprias apresentações de poemas ou outros textos literários. Essa é a proposta da oficina de declamação, Voz e Corpo em Jogo. O evento acontece no sábado, dia 27 de setembro, às 3 da tarde, no Sesc Cadeião Cultural. A inscrição para a oficina de declamação Voz e Corpo em Jogo é gratuita. Conversamos com a produtora cultural, pesquisadora, professora e poeta de Maringá, a Érica Paiva Rosa.
Olá pessoal do Alma Londrina, espero que vocês estejam bem. Aqui é Érica, produtora cultural, poeta e ministrante da oficina Voz e Corpo em Jogo, que vai rolar neste sábado no Sesc Cadeião.
A Érica destacou que a oficina de declamação é bem prática, com exercícios corporais e vocais.
Essa oficina é nada mais que um encontro em que eu troco muitas ideias com outras pessoas que escrevem, sejam poemas, contos ou outros textos literários, e que também têm vontade de apresentar esses textos publicamente em saraus e outros eventos. Então, ela é uma oficina muito prática. A gente coloca o nosso corpo para jogo mesmo, sabe? Fazendo alguns exercícios corporais e vocais para pensar como o nosso corpo também pode transmitir os sentimentos e os sentidos que o nosso texto literário contempla. Aí a gente trabalha bastante com o nosso texto, tentando entender o que ele pede do nosso corpo quando a gente está lá em cima do palco apresentando esse texto ao público.
A Érica organiza diversos saraus e slams em Maringá, e foi aí que ela percebeu a dificuldade que algumas pessoas tinham na hora de se apresentar.
A ideia dessa oficina surgiu no meu contexto de atuação no coletivo Pé Vermelho em Maringá, realizando muitos saraus e slams, que são os campeonatos de poesia falada. Então, a partir das dificuldades dos poetas e das pessoas que queriam se apresentar, mas sentiam muita vergonha, eu fui modelando essa oficina para a gente pensar o que o nosso texto quer do nosso corpo e, principalmente, o que é confortável ou não para nós quando a gente está lá em cima do palco. Então, a ideia é que a gente saia da oficina com ferramentas para roteirizar a nossa apresentação oral de um texto. E como a galera de Londrina também está produzindo muita literatura e participando de vários eventos, dentre eles saraus, eu estou colando para a gente trocar essa ideia juntos.
A oficina é aberta ao público, conforme explica a Érica.
A oficina é aberta ao público, a classificação indicativa é 16 anos, e é legal que os participantes venham com roupa confortável para se movimentar e tragam o seu poema, o texto que a pessoa quer roteirizar para a declamação, impresso, que aí a gente vai escrever, vai trabalhar em cima desse texto. E aí traga também papel e caneta para as anotações.
A gente agradece a produtora cultural, pesquisadora, professora e poeta Érica Paiva Rosa. Lembrando que a oficina de declamação acontece no sábado, dia 27, às 3 da tarde, lá no Sesc Cadeião Cultural. O link para inscrição está no texto que acompanha esse podcast.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
E a gente fecha com o álbum de estreia do músico Nilo Arruda. Confira. Plano, o álbum de estreia do cantor e compositor paulista Nilo Arruda, reúne 9 faixas que passeiam por uma diversidade de ritmos e abordagens musicais e tratam de maneira espirituosa os nossos encontros mais sinceros com a realidade que nos cerca. Nascidas no violão, as canções ganham um contorno pop alternativo com a produção musical de Gustavo Cochicumo e Juliano Parreira, variando de arranjos épicos e sonoridades etéreas. O álbum Plano conta com a participação de Gisele Almeida, Lully MC, Lu Especian, Anderson de Paula, além de uma letra da poeta Yasmin Bidin. A gente conversou com o cantor e compositor paulista Nilo Arruda.
Olá, meu nome é Nilo Arruda. Queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão ouvindo a Rádio Alma Londrina.
Nilo trabalha com cultura há muitos anos e revela que seu disco solo era um desejo antigo.
Bom, eu sou um trabalhador da cultura, acho que em breve vai fazer 20 anos, já há muito tempo que eu trabalho aí na difusão de arte, educação, em vários espaços, eventos, festivais, projetos, né? Já trabalhei com cinema, com música, com artes integradas, com uma série de coisas, mas a minha produção artística ela é um pouco mais intermitente, né? Algo mais autoral. Acho que fico muito feliz de conseguir lançar agora esse disco, né? Meu primeiro disco solo, autoral. É uma coisa que era um desejo antigo, mas eu acho que ele surgiu no momento que era necessário surgir, né? Eu acho que ele também é fruto de um amadurecimento.
O O Nilo já tocou em diversas bandas e destaca que seu processo de composição surgiu ao longo do tempo, principalmente com o nascimento do seu primeiro filho.
Nesse sentido, eu já toquei em bandas, já toquei em alguns outros projetos, né? Eu acho que o mais longevo foi a banda de música instrumental ATR, na qual eu gravei o primeiro disco como baterista, né? Então me aproximo, né, desse processo da composição há muito tempo, mas compor sozinho foi algo que surgiu mais para frente, acho que principalmente depois do nascimento do meu primeiro filho. Eu acho que um processo introspectivo, eu já vinha escrevendo já fazia algum tempo, né, algumas coisas soltas, ia anotando em cadernos ou no computador, e aos poucos fui transformando isso em música, né? Então, no geral, o processo criativo, ele é bem variado, mas eu começo um pouco a partir disso, né? Então, alguns versos que vão se fechando, assim, numa coisa mais, num poema, vamos dizer assim, e aí, a partir disso, eu vou buscando, né, no violão, essa construção musical e encontrando melodias a partir dessa referência lírica, né? Mas no meu disco também tem outras músicas que surgiram de forma diversa, né? Então, tem uma música que é gregoriana, por exemplo, que é parte de um poema que já existe, né? De uma amiga poeta, Yasmin Bidin. É uma poeta que está lançando aí o seu quarto livro agora, e no primeiro livro dela de poesias, eu estava folhando e vi esse texto, achei muito bonito, e aí me forcei a tentar, então, né, nesse mesmo processo, colocar essa melodia e essa harmonia num texto que não fosse meu, né? Também tem algumas outras músicas que elas surgem da melodia, né? Como é o caso da música que abre o disco, Irredutíveis, uma melodia que vem na cabeça, aquela coisa que a gente fica subiando, aí a gente consegue gravar com o celular e tal, a partir disso vai esboçando uma harmonia, uma linha de violão, e procurando palavras para encaixar ali, né? Naquelas notas que surgiram, né? Então, esse disco também foi um processo de experimentação desses processos e dessa variedade, né, de formas que era possível eu criar música a partir das limitações que eu tinha de tempo, de estar fazendo isso de uma forma muito solitária, né, mesmo tendo algumas parcerias que foram surgindo, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que eu ainda estou num processo experimental nesse sentido, né, não no sentido de ser algo muito diferente ou esquisito, mas no sentido que eu vou experimentando a cada momento um método diferente de compor e de fazer música.
As inspirações do álbum Plano vêm de situações do cotidiano, conforme revela o Nilo.
Esse disco, ele é bastante pessoal, assim, eu acho que ele reflete muito tudo o que me atravessou nesses últimos anos, né, nesses últimos 4 anos, que é o período entre as composições, as primeiras composições e a finalização do disco, né? Então acho que tem muito uma poética aí da vida cotidiana, do dia a dia, do cuidar, né, do cuidar das pessoas, de cuidar da sua companheira, de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos amigos e de cuidar da casa e tal, né, de resolver as coisas que às vezes são mais banais. Tem muito também ainda um resto desse sentimento da pandemia, né? Aquela coisa, aquele momento tão sofrido, tão sem muita esperança, né? Também muito das leituras, das coisas que a gente vê, que a gente ouve, né? Então, eu acho que tudo isso foi passando, assim, eu acho que muito nesse olhar, assim, de uma temática que ao mesmo tempo é do cotidiano, mas tem algo de épico também, né? O disco fala sobre guerra, fala sobre coisas grandiosas, né? Também, e eu acho que tudo isso se misturando, né?
Já no sentido musical, Nilo destaca as influências dos seus últimos 4 anos.
No sentido musical, de certa forma, né, se tematicamente ele é produto dos últimos 4 anos, no sentido musical, acho que ele é produto de tudo que eu ouvi, assim, desde que eu sou criança, né? São inspirações muito diversas, acho que principalmente da música brasileira. E aí num sentido amplo, né, da música pop, da MPB, do samba, do rap, né, E também, enfim, coisas de fora, né? Coisas do rock, coisas do jazz, do soul, né? Que também é uma sonoridade que tá presente ali em algumas músicas, né? O ska, a música latina. Então é muito diverso, assim, né? Eu gosto muito, acho que, de alguns artistas contemporâneos, assim, nossos, que tem também esse olhar muito diverso, assim, de muitas influências, tipo a Cell, o Lucas Santana, a Anelisa Assunção, o Curumim, né? São pessoas que eu olho assim com muita admiração, né? Lued Luna, enfim, acho que são artistas que fazem uma música que ao mesmo tempo é pop, mas ela é muito muito cheia de referências, muito sofisticada, mesmo que seja numa simplicidade, assim. Então gosto muito dessas coisas, mas aí para além disso, que eu acho que talvez se identifica mais com o tipo de som que eu faço, aí tem influências diversas, né? De coisas que eu vim ouvindo, sei lá, tipo Djonga, tipo Stevie Wonder, tipo Pato Fu, tipo Beatles, enfim, um monte de coisa, Pink Floyd, Hiatus Kaiyote, Esperanza Spalding, Tom Jobim, João Donato, enfim, um monte de coisa que é uma saladona, que são as coisas que a gente vai, né, que a gente vai pegando pedacinhos ali, que eu acho que talvez nem são tão identificáveis, mas que fazem parte disso, né? Então é isso, acho que vai passa por um universo assim muito muito pessoal, mas que se identifica talvez mais com essa coisa dessa MPB moderna e uma coisa que tem um lado um pouco eletrônico, mas também um lado do violão, da voz do violão e da percussão e tal. Então acho que tudo isso me toca bastante, assim.
O álbum Plano conta com a produção de Gustavo Cochimuno e Juliano Parreira.
Eu costumo falar que esse disco ele é um projeto muito pessoal, assim, que parte de um desejo muito pessoal, mas ao mesmo tempo ele é um trabalho coletivo, né? Ele se torna realidade, acho que a partir das pessoas que estão à minha volta e das pessoas que eu consegui agregar para esse projeto, né? Então, acho que desde o começo tem dois parceiros que foram fundamentais, que é o Gustavo Cochicume e o Juliano Parreira, que são os dois produtores do disco, né? São dois caras que eu já conhecia, que já tinha trabalhado junto, né? Dois músicos muito bons e que trouxeram esse acabamento pro disco, esse pensamento, né? Um olhar de produção mesmo, né? Muitas vezes ali fazendo algum ajuste na forma, na letra, mudando alguma questão do arranjo, né? Eles, enfim, né, as músicas surgiam como uma coisa bem simples de voz e violão, eles vão criando esses arranjos, né? Outros instrumentos, outros timbres, outras partes, né? E aí outras pessoas também foram entrando na história, né?
Nilo aponta outras pessoas que se destacam na construção do álbum Plano.
A Gisele é uma cantora que eu sempre admirei, também é uma amiga, e ela ouviu as músicas que eu gravei no meu primeiro EP em 2021, gostou muito, falou que queria gravar comigo alguma coisa, né? E aí logo que eu tive a oportunidade eu mostrei as composições, falei, ó, escolhe uma aí, e ela, né, acho que com muita luz, assim, escolheu a música Juízo e ficou muito bonito, assim, né, essa troca com ela. Outras pessoas que eu fui convidando, né, o Anderson de Paula, que é um cavaquinista de Bauru, um cara que é uma referência ali na cidade, no samba. Eu precisava de um cara como ele, né, para trazer esse instrumento, trazer essa força para a música sorrir. Ele foi super generoso, topou, gravou uma parte super bonita, né, de cavaquinho. Com a Lully também, né, eu fiz o convite para ela, tinha essa música Abelha, que ela tinha um espaço que a ideia era que tivesse uma outra parte, né, uma outra voz, e aí ela trouxe uma letra super forte, uma interpretação também, né, impressionante, assim, né, com aquele flow, e depois uma parte melódica, então transformou a música, né, trouxe uma outra luz para ela. Então essas participações são muito importantes, né. Tem também a Lu Especian, que é uma cantora amiga, que apareceu no estúdio e falou, meu, você tá gravando um disco, quero fazer um backing vocals, e ela foi pondo esse tempero, assim, né, nas duas músicas que ela trouxe, né, a gente foi criando ali junto. Então acho que isso é muito legal, né, e acho que tem outras parcerias também que não aparecem no disco, né, acho que desde a Yasmin Bidin, né, que é essa poeta aí que escreveu a letra da música Gregoriana. Tem também o Arthur Duarte, que fez a arte do disco, o João Teresani, que fez a foto, né, que o Arthur usa na arte. Aí no final do processo, na hora que já estava terminando também, o Eike Sorge foi um cara que fez as fotos de divulgação. O Felipe Carrelli, que é um amigo também, fez o clipe da música Juízo, que é um clipe também que é super pessoal, ele traz imagens de arquivo dele, né? Ele é um cara que é um documentarista, tem muito material aí do mundo todo, e ele junta tudo isso num caleidoscópio super bonito nesse clipe da música Juízo, que está disponível no YouTube, né? E outras pessoas também que colaboraram, enfim, né? O José Rusmon, que é um produtor, músico de Bauru, um cara que também me estimulou muito nesse processo, né? Amigos que ouviam, né, as primeiras composições, falavam, davam pitacos, davam ideias. Então, eu acho que a partir de uma coisa que eu imaginava que ia ser muito solitária, e até em alguns momentos foi, assim, né? Eu com o violão e escrevendo no computador, isso foi agregando outras pessoas, né? Virou um motivo de estar junto com pessoas que eu gosto, e fazer música junto com essas pessoas. Então, acho que essas participações, elas são um presente, assim, e ao mesmo tempo, eu acho que elas são essenciais para que o disco fosse, para que ele seja o que ele é, assim, né? Eu acho que para ele ter essa diversidade, para ele ter essa qualidade, é algo que não daria para fazer como algo de fato sozinho, né?
A gente ouviu a música Juízo durante a entrevista com o cantor e compositor paulista Nilo Arruda. As músicas já estão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais. Para finalizar, o Nilo escolheu a faixa Abelha para ouvirmos na íntegra.
Olha, é difícil escolher uma música, né? Porque esse disco é muito pessoal, então cada música ali é especial para mim, cada uma. Me traz ali uma vivência, me traz pessoas que eu gosto, me traz coisas que eu li, que eu ouvi, que eu vi, né? E também são muito diversas. Acho que nenhuma das músicas ela explica o que é o disco, né? Cada uma tem um estilo, um ritmo diferente, assim, né? Mas já que tem que escolher, eu vou escolher a penúltima faixa do disco, que é a música Abelha, que tem a parceria aí com a Lulia MC. E que é uma música que tem uma pegada um pouco mais eletrônica, um ritmo mais para cima, assim, né? Não necessariamente animado, mas mais pesado, assim. E que é uma música que eu acho muito bonita, tem esse lado meio cinematográfico, assim, né? Fala um pouco sobre os encontros e desencontros, né? Sobre o desejo, essa coisa da abelha que procura o sol, que procura a flor e tal, e como isso pode ser várias coisas aí na cabeça de cada um que ouvi. Então, espero que vocês gostem dessa música, espero que gostem do disco. E é isso aí.
Orienta os seus sentidos, quente do asfalto, na espreita de encontrar matéria pros doces de sua mãe rainha, na seiva de uma flor e outra flor e outra flor.
Você ouviu o podcast da Alma,
fomentando a cultura de nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma de 25 de setembro de 2025, edição número 59. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevistas de Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, falamos do show da banda Beca Brinca, no dia 1º de outubro, depois seguimos com a oficina de declamação no Sesc Cadeião Cultural e encerramos com o álbum Plano, do músico Nilo Arruda. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Govella. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Junô Augusto. E apresentação de Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.